Estamos começando mais um Brasil com Z, mais desanimado dessa vez. Mais um Brasil com Z na Copa, após a eliminação do Brasil na Copa do Catar. Um episódio que a gente não queria fazer, né? Então a gente queria fazer ele um pouco mais animado. Mas combinamos de fazer um podcast ao vivo toda vez depois de um jogo do Brasil. Hoje não vai ser diferente. Vamos fazer o podcast mesmo assim. Vamos destrinchar o jogo, a seleção, a Copa do Mundo que o Brasil fez. E para comentar aqui sobre esse pequeno desastre, sou Joana Bueno. Aliás, até esqueci de me apresentar. Estou tão zoada da cabeça aqui que esqueci até de me apresentar. Prazer, sou Joana Bueno. E estou aqui hoje com o Matheus Palmieri. Fala, Matheus.
Olá.
Matheus está bem empolgado hoje.
Tô puto, cara. Tô triste,
Não
né?
só você.
Pô, tá
Nação aí.
Não
horrível,
só você.
enfim.
Não só você.
É isso aí. Acho que quem tá feliz hoje é maluco e vida que segue.
Vamos esperar que a Holanda também esteja feliz. A gente está lembrando que esse episódio, para quem está ouvindo esse episódio depois no Spotify, a gente está gravando ele ao vivo, logo depois do jogo do Brasil, então a gente ainda não sabe o resultado de Holanda e Argentina. E além do Matheus, eu estou também aqui com o Carlos Schön, que está estreando no Brasil com Z na Copa, com uma derrota, Carlos.
Essa estreia aí a gente poderia ter evitado, né? Mas infelizmente é o que o Matheus falou, também é o meu sentimento. Acho que todo mundo aí que assistiu o jogo, que tá torcendo pro Brasil, né? Acho que até para te brincar um pouquinho, né? Não dá para ficar triste, mas se a gente pudesse, acho que eleger uma pessoa para culpar foi o assessor da CBF aí que jogou o gatinho.
Deu
Acho que
azar.
deu azar aí pra gente, acho que o gatinho aí deu uma amaldiçoada aí no
Pois é, eu
árbitro.
também acho. Depois consultaram até veterinários e sei lá mais o quê para, né, corroborar com a maneira como o cara pegou lá no gatinho no meio da conferência, da coletiva de imprensa, mas eu acho que também deu uma zoada naquela hora ali. Só para me corrigir aqui, na verdade não foi uma derrota, foi um empate, né? No final das contas é 1-1, mas foi uma derrota no, na garganta, no coração, no peito, porque quartas de final 1-1 contra a Croácia, por mais que seja atual vice-campeão do mundo e não é um time ruim, é um time base, né? Um time que usa o time de 2018 como base, então é um time um pouco mais envelhecido, mas ainda tem os talentos. E a gente, nos últimos anos, viu o Modric comendo a bola, né? O Modric parece vinho, então a gente não pode nem colocar a culpa aqui. No... Não pode nem, pelo menos, dizer que é uma seleção ruim, assim, vou dizer, né? A gente
São os
não.
atuais vice-campeões,
Atuais
né?
vice-campeões, não é um
Sim.
vexame, né? A gente não foi eliminado para o Marrocos ou para a Coreia do Sul. Ou
Japão.
para o Japão, ou na fase de grupos. Mas mesmo assim, não foi nem o jogo, nem a eliminação e nem a Copa que a gente queria. Então, fica aqui com a gente. Lembrando que quem está participando da gravação desse podcast ao vivo pode pedir a palavra para fazer um comentário. Então, não vai soltar palavrão, hein, galera? Pode escrever aí uma pergunta, um comentário no chat que a gente traz à tona. Agradecendo já a participação de vocês aí. Mas a gente vai começar com.
Não pode falar palavrão?
Não, não
Tá,
eles. A
não,
gente
beleza.
pode. Não os convidados.
Só pra gente organizar isso nisso pra virar. Com certeza.
Eu acho que eu gastei todos os meus durante o jogo, então não sei se eu vou ter mais alguns que sobrou. Mas, bom, vamos começar então fazendo uma análise do jogo em si, das atuações individuais e, obviamente, coletiva também do Brasil e dos jogadores brasileiros nessa partida, porque eu botei 3-0 no bolão. A gente vinha de um primeiro tempo mágico contra a Coreia. Tudo bem, a Coreia não é Croácia, são times diferentes, a gente não pode comparar, mas. Para mim, a sensação era que o Brasil tinha finalmente estreado na Copa do Mundo depois de três jogos bem, vamos falar um palavrão, bem merda,
Xixilento.
bem xexelento. Acho que um segundo tempo contra a Sérvia, né? Um segundo tempo, meio jogo. Contra a Suíça não foi bom, nada, não acho que nada naquele jogo tenha salvado. Contra Camarões, eu até acho que o Brasil não jogou tão mal assim, mas se abriu um pouco mais, acabou perdendo o jogo, mas também a gente não pode também
Jogou mais com
colocar.
as reservas, né? Nunca
Jogou contra
mais.
jogou com as reservas, então também é uma análise diferente. E contra a Coreia, o Brasil finalmente tinha estreado numa Copa do Mundo, aí perde no segundo jogo, né? Estreou e perde depois.
É, empata, na verdade, né? com a derrota. Ah, cara, eu não tava tão otimista assim de botar um 3-0, mas eu acredito que, pô, a Coreia também fez um jogo bem. A
A
Coreia,
Coreia ou a
a
Croácia?
Croácia fez um jogo bem xexelento contra o Japão, né? E o Brasil vinha bem, eu achava que o Brasil ia ganhar, ia ser meio sofrido, 1-0 ali, né? Um gol cagado, assim. Mas dói, cara. E dói porque, assim, faltava 3 minutos para acabar a prorrogação. Dói porque a gente começa errando as penalidades. Dói porque, cara, não era um adversário absurdo, assim, não era uma França, não era uma
O caminho
Holanda,
do Brasil estava bem
Argentina,
fácil, vamos
né?
combinar, né? Coreia, Croácia, e aí depois viria uma Argentina ou Holanda. O bicho ia pegar na semifinal.
É, assim, eu tenho uma filosofia de vida, né? Não só no futebol, que a expectativa é o que mata as pessoas. Então, assim, eu criei expectativa, eu achava que pelo menos semifinal era uma certeza, tipo, 100%, eu não tinha dúvida. E aí eu tô. O fim da festa, né? Eu tô todo quebrado aqui, todo triste, todo chateado. Mas é isso, assim, acho que o Brasil, no duro, fez o que se esperava dele, né? Fez aquele jogo meio Tite de trabalhar a bola, procurar espaço e tal. E aí no segundo tempo costuma se soltar mais, assim, meio que histórico do Tite na seleção. E aí é isso, cara. Conseguiu o gol, enfim. É, o Tite fez mudança, só que assim, aquelas mudanças meio 6 por meia dúzia, né?
E já que você começou a falar de Tite, então vamos analisar, vamos começar a análise do Brasil no jogo com o Tite. Porque a gente vinha comentando aqui, estamos aqui os três juntos no mesmo lugar, o que é muito raro nesse podcast, e a gente estava assistindo o jogo junto, inclusive, aqui no nosso escritório em Berlim. E a gente comentava que o Tite não ousa, que o Tite não faz alterações que você não espera, que ele troca quase que literalmente seis por meia dúzia, porque ele tira um ponta para colocar um ponta, tira um meia para colocar um meia, tira um zagueiro para colocar um zagueiro. Ele não muda o esquema tático durante o jogo, ele não muda o planejamento de jogo. Matheus, você até dizia que no intervalo que o Tite ia dar bronca, eu dizia não, o Tite não dá bronca, o Tite não é o cara que dá bronca, ele não levanta a voz, ele não fala palavrão, ele não fala bom, boa! E aí foi um pouco isso. Durante o jogo, eu não tive a impressão de que ele tinha dado nenhum tipo de bronca nos jogadores, ou falado vamos nessa e não sei o quê, aquele tipo de, né, aquele treinador brasileiro que a gente está acostumado a falar, a ouvir, bota o coração na ponta da chuteira.
Luxemburgo,
Luxemburgo,
essa vibe.
o próprio Filipão, vários outros treinadores que a gente está acostumado. E durante o jogo fez alterações, que eu acho até algumas alterações eu não criticaria tanto assim os jogadores que entraram, talvez os jogadores que saíram eu não teria tirado, mas não mudou praticamente nada durante o jogo, né? Ele não mudou a atitude da equipe, ele não mudou o jogo, ele não mudou os jogadores, ele simplesmente viu de camarote o Brasil ser eliminado, né, Carlos?
Sim, como eu estava falando, acho que talvez, não sei, faltou acho que um espírito mais assim para os jogadores mostrarem mais garra, não sei, até na hora de, por exemplo, até acho que na hora dos pênaltis, a gente não sentiu assim exatamente que o pessoal, até estava, quando eles estavam indo para a bola, estava pensando nisso, também nervosos, né?
Mas também nos pênaltis, é
É
porque
sempre um pouco de loteria, né?
você estava com um jogo na mão, né? Não vou dizer o jogo na mão totalmente, porque o Brasil não estava tão superior assim à Croácia. Estava superior. O goleiro teve recorde de
De defesas,
defesas.
ele é o goleiro da Croácia com mais defesas em Copas do Mundo. E a gente pode colocar que 50% dessa eliminação, até mais, vai na conta do goleiro,
Fez um
né? Fez um
partidaço.
partidaço.
O Brasil também fez umas finalizações ali que talvez não tivessem sido das melhores e tal, muita gente ali na frente, mas o goleiro fez um partidaço. Só que o Brasil vai para o segundo tempo da prorrogação com a vantagem, não precisa fazer mais gol, mas parte para cima, toma um gol no contra-ataque porque ninguém volta, porque o time está cansado, está lá na frente. E aí, quando você toma um gol, quando você acha que a vaga está na mão e você toma um gol faltando 2 minutos para o fim do jogo.
Dá um baque,
A
né?
Croácia vai para o pênalti com uma mentalidade completamente oposta da mentalidade que o Brasil vai para os pênaltis, né?
Sim, aí o Brasil até pode lembrar, o Brasil é a segunda vez seguida que cai nas quartas de final, depois da Bélgica também.
Sempre para o teu.
Sempre europeu. E a última semifinal que o Brasil disputou também
Era
foi
melhor
só.
não ter disputado.
Não começa com esse papo, não.
A gente
Não começa com esse
nem
papo, não.
citar, né? O pessoal sabe do que a gente está se referindo, mas.
Cara, acho que o que faltou pro Brasil, na verdade, é ser copeiro mesmo, cara.
É. É.
Tipo, pô, cai no chão, pega a bola, demora pra bater, pô, bota a bola embaixo do braço, bota a bola, pô, atrás do
A
corpo.
malandragem, né?
É que malandragem tem um conceito negativo, mas é
É,
isso, cara,
mas.
assim, pô, não tem que fazer nada, só deixa o relógio rolar, se tiver que tomar cartão, toma. Cara, tranquilão, assim, pô, só garante o resultado, e aí o Brasil não fez.
Não soube parar o contra-ataque.
É, e cara,
Podia ter tomado um cartão.
saiu o gol, né? A primeira coisa que eu pensei é: cadê o Fred? O Fred tinha acabado de
O
entrar.
Fred estava paradinho no círculo
O Fred
central.
estava muito longe da jogada, cara. Assim, ele é o volante, tudo bem que ele é o segundo volante, mas ele é a marcação, é a parada primordial dele. Então, assim, faltou malandragem, faltou ser copeiro mesmo, cara. E assim, é um negócio esquisito, porque, pô, o Brasil é a seleção que tem 5 títulos, mas às vezes parece que é a seleção de base, cara. Assim. Inacreditável, pô, mesma situação do Fernandinho. Por que que o Fernandinho não fez a falta no Lukaku? Por que que ninguém fez a falta, cara? Pô, fura a bola, tipo,
É a
pô.
hora que é aquela falta tática, né? Uma hora que
É,
tem que parar o jogo.
pega a bola, dá um bico pra puta que pariu. É, pô, pra ganhar 20 segundos no relógio, assim, pô, não, sabe?
E essa mentalidade eu acho que falta ao Tite. Eu acho que essa mentalidade de vamos ser um pouco mais esperto, vamos segurar o jogo, vamos se jogar no chão, ou vamos não deixar o contra-ataque deles, ou não vamos atacar, vamos segurar a bola no campo de ataque, porque aí você não toma contra-ataque, você fica segurando ali e você não vai tomar.
E aí tem um negócio também que fala assim, ah, o Neymar se joga e tá, tal, não sei o quê. Beleza, é verdade, mas assim, todas as seleções, elas fazem essa questão de segurar a bola. Pô, a Argentina, então, minha Nossa Senhora. Mas todo mundo tem essa vibe assim de, pô, né, vamos
Cadenciar um pouco,
cadenciar
né?
o jogo e tá, tal, não sei o quê. Então, assim, beleza, dois erros não fazem um acerto, mas a frase que eu mais falo na minha vida, se a mãe de alguém tiver que chorar, não vai ser a minha, vai ser a mãe dos croatas. Então, pô, fura a bola, dá um bico na bola, pô.
É. Eu acho também isso, e acho que faltou essa atitude de Copa do Mundo. A impressão que eu tenho do Brasil, e aí já vem de outras Copas, e contra a Bélgica era assim, contra, na verdade, na estreia da Copa de 2018, que a gente estreou contra a Suíça, eu tive essa impressão que o Brasil acha que, por ser Brasil, vai resolver. Em algum momento vai resolver. E também acho que tem jogadores para fazer isso. Talvez não tivesse em 2018. Mas
Sim.
agora tem jogadores para fazer isso. Para resolver numa jogada individual, para resolver num lance de brilho. É um pouco o que o futebol brasileiro é: uma jogada individual, um drible, né? Ou até uma jogada que não é individual, mas que é linda, como foi a jogada do gol do Neymar, onde ele tocou duas tabelas, que isso a gente vai falar também. Neymar soltou a bola, gente. Soltou, porque o cara. Eu estou há 4 jogos, não vou dizer 4 jogos, porque ele perdeu dois, mas eu estou 3 jogos falando para ele para soltar essa bola, porque ele tenta o drible com a jogada individual o tempo inteiro. E o tempo inteiro é desmarcado, desarmado. Por quê? Porque os jogadores de defesa do outro time vão marcar o Neymar, não tem como. Então, mas é o que a gente espera do futebol brasileiro, é que de repente um brilho individual, um talento individual resolva. E eu tenho a impressão de que às vezes eles ficam esperando isso também. Ficam jogadores tocando a bola dentro de campo, achando que o Vini vai driblar três e fazer um gol, achando que o Neymar vai driblar três e fazer um gol. E no caso, hoje a gente nem tinha o Vini mais, né? Porque essa foi a
Sim,
primeira substituição, a primeira alteração errada que o Tite fez, foi tirar o Vini, colocar o Vini, o Rodrigo. Não acho que o Rodrigo tenha entrado mal, acho até que ele entrou bem,
mas não sei
mas.
se ter tirado o Vini foi o problema,
O
né?
Vini, ele também não estava
É,
fazendo o
sim,
melhor jogo
mas
dele, mas ele é esse cara que pode resolver numa jogada individual,
é
né?
um cara que acho que com o Neymar é o cara que divide um pouco seu protagonismo no Brasil, né? Antes ele tinha nas últimas Copas, pelo menos, ele tinha mais o Neymar, que era o centro aí das atenções do Brasil, mas nessa Copa, principalmente, na minha visão, a gente tinha muitos jogadores que podiam dividir um pouco desse protagonismo com o Neymar, até o Pombo, que fez uma boa Copa, se a gente analisar no geral. Acho que nessa partida aí, nessa derrota aí contra a Croácia, ele acabou ficando um pouco apagado, mas ele até, no começo do jogo, estava chamando a marcação, ele fez algumas jogadas boas, mas acabou que nesse jogo ele ficou meio apagado. O Vini também, a gente está comentando, o Vini acho que não fez de longe a melhor partida dele, mas ele é um jogador aí que, histórico do Real Madrid, é um cara que sempre gera esse perigo e provavelmente num lance mais isolado poderia chamar a marcação, abrir espaço para os outros jogadores também, né?
E tinha outros jogadores que estavam indo pior do que o
É,
Vini, né? O
é.
Paquetá, por exemplo,
É o que
hoje.
eu ia falar isso, assim, eu acho que a leitura. Se a gente botar na balança ali que o Tite não muda esquema, né? 6 por meia dúzia, a leitura para mim foi muito errada, porque ele tinha que ter tirado o Paquetá. Que, cara, no jogo anterior, eu falei nesse mesmo podcast que estamos, que ele foi o melhor da partida. Hoje ele não foi o pior, mas assim, não, cara, não fez o que se espera, assim, não é aquele cara que vem buscar atrás, não é o cara que se movimenta tanto, assim, eu acho que ele corre, às vezes ele corre meio errado, porque ele tá meio fora de posição ali. Então, assim, se alguma alteração tivesse que ser feita primeiro, eu tiraria o Paquetá. E aí qual é a questão? Quem tinha no banco? Era o Fred e o Bruno Guimarães, que, cara, não entraram bem em nenhum jogo dessa Copa. Bruno Guimarães, então, minha Nossa Senhora,
Meu
viu?
Deus.
E eu falo isso como fã, tipo, acho o Bruno Guimarães
Também adoro o
um
futebol dele,
baita de um
mas,
jogador, um
cara,
baita
ele
de um
não
jogador.
deu certo na Copa do Mundo, não adianta.
E aí, cara, é aquilo, tipo, se tu tem que tirar um cara e tu não bota porque tu não confia nas reservas, de quem é a culpa? É de quem montou o elenco. E aí, beleza, tipo, quando é clube, pô, dá pra dividir ali treinador, diretoria e tal, cara, mas o Tite escolheu os jogadores dele, então assim.
Não, eu até acho que, diferentemente de 2018, a gente tinha um elenco muito mais qualificado e opções no banco. Tanto que o Tite até usou bastante as reservas nos jogos botou, e fez um jogo só de reservas. Então a gente tinha bastante opção no banco. Mas a única. E eu falei isso no primeiro podcast que eu participei aqui da Copa, que acho que foi contra a Sérvia, no primeiro jogo. A única posição que a gente não tem jogadores de destaque bons, tanto no time titular quanto na reserva para entrar, é o camisa 10. É o meio armador, porque na verdade o Neymar está jogando de camisa 10, ele está jogando como meio armador, mas ele não é, ele é ponta. Ou no máximo ele é atacante. Então o Neymar está jogando improvisado como armador, a gente não tem o Coutinho, que também já não vinha numa fase muito boa, mas machucado, e provavelmente não seria convocado nem machucado, porque ele até se recuperou um pouco o futebol dele, mas caiu de produção novamente. E o único meia armador mesmo criativo que tem no elenco do Brasil nessa Copa é o Everton Ribeiro, que está longe de ser um titular para a Copa do
Não, e
Mundo.
também não joga nessa posição de 10 há muito tempo, né? Então,
Exatamente.
assim.
E o Paquetá vinha jogando um pouco como esse meia mais criativo, até quando o Neymar saiu, o Rodrigo entrou também um pouco como meia criativo, mas não é a função deles, e eles não são o cara que, por exemplo, é o Modric, que a gente
Sim,
comentava
é.
inclusive também, que às vezes ele, cara, ele vê aquele jogadorzinho passando ali, ele dá aquele passe no pé do cara e saiu o gol.
E aquilo, o Modric não é o 10 clássico, né? Ele é um segundo volante que, pô, pega a bola lá atrás, leva. Só que, cara, esse maluco deve ser gato, assim. Porque é impossível, ele correu o que ele corre com 37 anos. Eu, pô, com 28 não consigo correr metade do que ele corre. Então, assim, se tem o Modric ali no Brasil, um cara com. Não digo nem, tipo assim, a capacidade técnica. Eu
Que
digo.
clareia o jogo, né?
Não, e com o dinamismo que ele
É.
dá, sabe? Assim, pô, óbvio que o cara é absurdo, mas assim, digamos que, sei lá. A gente pega um cara que é meio Modric, mas que tem a mesma intensidade, o mesmo dinamismo, pô, tem que resolver muito problema da seleção nessa Copa. Mas muito mesmo. Mas não tem. Então.
E acho que também um desses caras, acho que talvez o jogador principal do Brasil na Copa, na minha visão, foi eu acho que o Casemiro, no geral. O Casemiro também fez uma partida hoje abaixo, né? E
Fez.
quando.
Inclusive, ele errou uma bola que eu
É.
até falei, gente, Casemiro errou.
Quase errou, cara.
Quando, e o Casemiro é meio que uma, um motor do Brasil, então quando ele tá mal, acho que isso afeta também o rendimento dos outros jogadores. O Casemiro que não jogou na Copa contra a Bélgica, e agora ele fez uma partida abaixo, e acho que também foi um fator aí de desequilíbrio pro Brasil. Mas eu também queria até falar com a Joana e com o Matheus, né, o pessoal que tá escutando a gente. É, um detalhe aí que eu vi também o pessoal escrevendo aí no Twitter, nas redes. É que o Neymar acabou não batendo nenhum pênalti, né? O Neymar, que teoricamente é o nosso melhor cobrador.
Era o
Porque
último,
eles
né?
deixam
É,
o
deixa.
melhor para bater depois, né?
É.
O que é uma contradição, porque
Sim.
ele pode não bater como foi hoje.
Que seria um cara aí que garantiria esse golzinho pra gente. É, em teoria, né?
Eu diria que é mais um erro do Tite você colocar um menino de 21 anos para bater. Por mais que ele tivesse jogado já desde o segundo tempo, ele não tá frio, eu
Pra
critiquei
abrir, né?
muito para abrir, exatamente. Porque por mais que ele estivesse quente, né? Eu andei criticando muito o Southgate na Euro, quando ele colocou dois meninos de 19 anos jogando a sua primeira competição, botou só para bater. Outro dia também, né? Quem foi? Foi a Espanha também, botou um jogador, o Sarabia, eu acho, entrou só para bater, perdeu. Então eu acho que isso não deve ser feito. E não foi o caso do Rodrigo, ele já estava jogando, mas ele tem 21 anos, é a primeira Copa do Mundo dele, e é aquilo que a gente já falou: o Brasil vinha com a moral baixa para bater pênalti. Então você não bota o menino de 21 anos para bater o primeiro pênalti quando você já está achando que vai perder.
Pô, sai o gol, a televisão foca ali no Anthony. Tu vê, aquilo ali é a representação do desespero. Tipo, ali, na cabeça do Anthony, já bateu, tipo assim, caraca, e agora? O que a gente vai fazer e tal?
E aí, nessas horas, você precisa de um jogador que é mais líder, que é mais experiente, que chama a responsabilidade, que fala: não, vou bater e a gente vai ganhar essa merda.
Aí, pô.
E esse cara era para ser o Neymar. Era para ser o Neymar batendo o primeiro
Era o
pênalti.
Cristiano Ronaldo, né, de 2016, que vira e fala: anda bater, tu bate bem, se perder, se foda. É isso, assim. É pica, vamos, é nóis, e, pô, é azar dos outros. Então, assim.
E
Liderança, né?
às vezes falta, eu acho que esse jogador para a seleção do Brasil. Até que, por exemplo, o Thiago Silva, acho que até bateu um recorde nessa partida de hoje. Ele foi jogador, acho que ultrapassou o Dunga e ultrapassou
Cafu.
o Cafu como jogador com mais jogos como capitão no Brasil numa Copa. Mas, né, nesses momentos assim que o Brasil precisa de um cara mesmo, acho que o Thiago Silva, ele fica um pouco omisso nesse caso, né?
Eu não gosto nem de entrar nesse tema de Thiago Silva em cobrança de pênalti, porque eu tenho
É,
pesadelos com
contra o Chile,
2014
né?
até agora. Mas já que a gente estava aqui criticando o Tite, o Paquetá, eu queria saber de vocês, assim, alguém se salvou nesse jogo de hoje?
Sim. Cara,
No jogo, não na Copa. No jogo de hoje.
eu acho que o Thiago Silva fez uma partida ok, assim, fantástico não, mas bem. O próprio Neymar, assim, é aquilo, cara. O Neymar sempre vai ser muito marcado, né? Tem até, se tu jogar no Google, tu vai ver fotos assim, três, quatro croatas em volta dele e tal. Mas eu acho que esses dois se saíram bem.
Rodrigo também entrou bem, eu achei.
Né?
Ele não mudou o jogo, mas ele deu mais dinamismo que o Vini. O Vini estava um pouco.
É que ele combina mais com o estilo do Neymar, né? O Vini é mais correria, assim, mais, né, toca no fundo, ele toca no espaço vazio e vai. O Rodrigo é mais drible curto, é mais abre e bate.
Mais uma coisa que o Tite não fez, porque ele podia ter colocado o Rodrigo no lugar do Neymar, no meio, que foi o que ele fez nos últimos jogos que o Neymar estava machucado, e o Neymar na esquerda, que é a posição onde ele joga melhor.
Mas eu pensei nisso também, só que o Neymar tem que voltar para marcar lateral.
Mas ele estava marcando lateral no início do jogo. Ele estava marcando no primeiro
Mas aí,
tempo.
depois de 120 minutos, né, o cara se machucou no meio do caminho. Acho que. Aí eu entendo, assim. Não vou dizer que é certo ou errado, mas eu entendo a justificativa. Cara, e é isso, assim. Eu acho que, no geral, ninguém.
E nenhum fez uma boa
Assim,
partida,
ninguém
né?
foi absurdo. Tem uns caras que, pô, aí é chovendo molhado, né? Rafinha, cara, que jogador tenebroso nessa Copa do Mundo. Que jogador tenebroso nessa
Mas o
segunda
Anthony
metade de
também não
janeiro.
aproveitou a oportunidade dele hoje, hein?
É
Porque se.
assim, eu vi muita gente elogiando o Anthony, tá? Nossa, o cara entrou bem. Galera, assim, desculpa. Para mim, ele é aquele cara da pelada que, em vez de chutar pro gol, ele prefere dar caneta, assim, tipo.
Mas ele jogou bem contra Camarões e no primeiro tempo, pelo menos, eu falei, vendo o primeiro tempo do Brasil contra Camarões, eu falei, Rafinha perdeu a vaga. Fiquei surpresa do Rafinha voltar contra a Coreia.
E
Mas hoje, se o Brasil passasse nos pênaltis, o Rafinha voltava para a titularidade no próximo jogo, porque o Antony entrou e não fez porra nenhuma.
um cara que eu achei bem assim foi o Militão, né? Assim, dentro das limitações dele, é um zagueiro, jogando de lateral e tal. Pô, não vai esperar que o cara vá até o fundo e cruze. Mas bem seguro, assim, bem tranquilo. E eu acho que ele foi bem. Tanto que o lance do gol sai quando ele sai, né? Ele deixa ali, o Danilo vai para outro lado, o Alexandre vai para o outro, e aí o gol sai do lado dele, que onde ele não tava mais. Eu acho que esses três, assim, foram bem, assim.
Tem algum destaque no jogo de hoje, Carlos?
Eu acho que eu vou mais com a opinião do Matheus. Eu acho que o Neymar, assim, fez uma partida ok. Não dá para dizer que ele foi mal, mas também não foi muito bem. Acho que o Militão também fez a dele. Assim, a gente vê que o Tite convocou o Daniel Alves como última das opções, né? Ele até jogou
Tocador de
na.
pandeiro, como diz o Matheus.
Ele até
Daniel
jogou,
Alves.
né, contra Camarões, mas.
Até jogou bem, né?
Até jogou bem, até acho que foi. Era um cara que podia ser mais usado, né? Eu que não gosto tanto assim do Daniel, né? Das últimas atuações
Por que
recentes dele.
será, São Paulino?
Não achei que tava chegando bem no Pumas, né? Tô brincando, mas.
Grande especialista de futebol mexicano.
Mas acho que o Thiago Silva, Hoje ele também não fez uma partida assim normal, não foi mal, mas eu acho que aquela Copa ele foi bem também. Eu acho que no gol o Alisson não teve
A gente
culpa.
nem sabe se o Alisson jogou bem ou não.
O único chute que foi no gol foi
Ele
gol.
pegou.
E eu acho que na Copa mesmo, de uma forma geral, ele também não fez muitas defesas, não teve.
E ele teria pego a bola, porque ele estava na
Sim,
bola, só que
sim.
desviou no Marquinhos.
Na Coreia ele até fez algumas defesas boas, assim, mas já tava 4-1, assim, meio que, né, fim de festa, pelado de fim de firma e tal. Mas hoje eu
Olha, eu
simplesmente.
achei que o Richarlison até foi bem, assim. Só que, na verdade, o cara joga como centroavante enfiado dentro da área, essa bola não chega para ele, a gente não tem muito como colocar a culpa nele. Mas ele fez o pivô várias vezes, que é uma das especialidades dele, que ele faz muito bem. Ele voltava para marcar, ele marcava em cima, ele marcava a saída de bola, tanto que ele saiu muito cansado, porque ele estava correndo para tudo que é lado marcando. Ele só não teve chute a gol, oportunidade de gol, porque as bolas não chegavam, os pontas não estavam conseguindo entrar. Outra coisa que a gente comentava muito durante o jogo, não tinha lateral subindo para conseguir trocar essa bola com os pontas.
Passar por trás de bola.
Militão é um cara que fica plantado na defesa, né?
Então,
Não.
assim, na verdade é uma jogada que ela não tem como dar errado. Ela pode até ser que não saia gol porque por outros motivos, mas, assim, é uma jogada que sempre vai trazer algum perigo. É você fazer essa jogada onde você passa a bola pro ponta, usa o lateral, passa por trás, recebe na linha de fundo, cruza para trás. É uma bola que, se ele cruzar certo, cara, é gol. O goleiro não tem como pegar essa bola.
No caso, o Militão é cacoete, né, cara? O cara não tem cacoete de lateral, de ir ao fundo e
E aí,
tal.
o lateral que jogou, tá, é o lateral direito jogando improvisado na esquerda, que eu não acho até que ele fez uma partida ruim, mas ele não é um tipo de lateral que é polivalente. A gente costuma ver muitos laterais que são polivalentes, não é o caso do Danilo.
E também ele tá meio torto ali, né? Se ele fosse no fundo. Teve uma vez que ele foi no fundo, acho que no segundo tempo. Ele cruzou de esquerda, foi direto para fora e tal, mas eu nem culpo o cara, porque realmente, pô, tá todo torto ali e tal. Mas não é característica dele também, né? Na questão é que, cara, a gente também deu um azar, assim. Acho que
As
se
sessões, né?
a gente bota o Arana ali, eu acho que seria um tipo de jogo totalmente diferente. Se a gente bota até o Alex Telles, que tem uma característica mais de passe do que o Danilo em si, enfim.
E aí eu tenho até um amigo comentou comigo durante o jogo, né, via WhatsApp, porque, né, a gente é do tipo que fica assistindo o jogo junto do WhatsApp, que botou o Pedro, mas não tem lateral para cruzar a bola para o Pedro,
É isso.
né? Então, assim, provavelmente entraria o Gabriel Jesus se ele tivesse ainda na Copa, né? Se ele tivesse, se não tivesse lesionado. Mas bota o Pedro, que também fez o pivô até em alguns jogos, alguns momentos ali, correu bastante também. Eu acho que entre ele e o Richarlison eles tiveram uma partida bem parecida, assim.
Mas é aquilo
Mas um dos
também.
fortes do Pedro é receber essa bola dentro da área e a bola não chegava dentro da área.
Mas a questão é que, os laterais não sobem, tipo, bota os pontas. Cara, o Antony não foi uma vez no fundo, né?
Não.
Tipo, tudo ele pegava
Ele não
muito.
cruzou a bola, ele cruzava a bola da intermediária, né? Que não é cruzamento, é lançamento.
Abre e
Que é um
bate.
lançamento que é pro zagueiro, que não é pro
Justamente.
atacante.
Então, assim. Ah, cara, não tem muito o que falar assim, né? É um conjunto de azar por causa de lesões e tal. É um conjunto de, talvez, escolhas ruins, porque, cara, não iria com o Rafinha. Eu não entendo porque talvez ele não botou o Vinícius e o Rodrigo, que eu acho que, tipo, das opções de ponta era o melhor ali. Ah, ele não.
Inclusive, o Rodrigo costuma jogar mais para a direita do que ele joga pela esquerda.
Como
Então,
Real
ao invés dele
Madrid.
tirar o Rafinha e colocar o Antony, ele podia ter colocado o Rodrigo ali, que já tem um entrosamento com o Vinícius e podia os dois da liga.
E ainda digo mais, assim, é um pouco do meu clubismo falando. Se fosse o Martinelli, eu acho que era mais fumaça, eu acho que era mais correria, eu acho que era outra história.
Olha, o Martinelli é o jogador que eu acho que aproveitou melhor as oportunidades que ele teve nessa Copa do Mundo. Porque ele teve poucas, mas ele é um jogador que a maioria das pessoas, inclusive o Neymar, né, que abriu até os olhinhos quando ele foi convocado, não esperava que fosse convocado. Porque tinha Matheus Cunha, tinha outros jogadores, o Martinelli é muito jovem. Muitas vezes nem no Arsenal ele é titular, né? Às vezes ele está no banco. Então, foi o jogador, digamos assim, mais surpresa dessa convocação. E foi o jogador que melhor aproveitou todas as oportunidades que teve. Tanto que ele virou o primeiro reserva, né? No último jogo ele entrou logo quando a gente achava
E,
que ia entrar o
pô,
Antony, por
contra
exemplo.
Camarões era pra ter feito uns três gols, no mínimo. Só que aí o
Ele foi
goleirão.
o cara do jogo, né?
E ele tem
Contra
uma
Camarões.
característica legal que eu gosto nele, que ele arrisca bastante, ele chuta e só faz gol quem chuta, né? E no
Que é uma
Arsenal
coisa que o
até.
Rafinha não fez durante essa Copa do Mundo, que foi chutar a gol.
Eu acho que isso é uma característica legal nele. Ele podia ter entrado hoje também, mas agora que. resultado não veio, agora fica difícil também de falar, mas eu acho que o que fica na seleção do Brasil também, que todo mundo vai lembrar daqui uns anos, é que, claro, poderia ter ido mais longe, mas eu acho que, na minha visão, o elenco da Copa de 2022 só fica atrás dessas últimas Copas para de 2006.
É o melhor elenco do Brasil desde 2006 e isso me deixava muito confiante, porque em 2010, em 2014, eu em nenhum momento estive confiante na Copa do Mundo. Nessa Copa, eu estava confiante por dois motivos. Um é esse, que é o melhor elenco que eu vejo no Brasil desde 2006, e dois é que eu via os jogadores saindo do ônibus tocando pandeiro, tocando samba. Porque nas últimas Copas, eles pararam de tocar samba e eles começaram a sair com cada um com seu fonezinho de ouvido. E eu, não vou denunciar aqui totalmente a minha idade, mas eu assisti a Copa de 94.
Já denunciou?
Então, em 94, você viu os jogadores todos entrarem com a bandeira depois que o jogo termina, para agradecer o público, todos enrolados na bandeira comemorando. Você via todos eles tocando samba no ônibus, no vestiário, que foi isso que eu me acostumei a ver o Brasil. Quando começou essa moda do iPhone com o seu Spotify, com o seu fone de ouvido, eu não reconheci a seleção brasileira nesses jogadores com esses fones de ouvido de ouro. E aí, quando eu vi que esse time tinha um entrosamento a ponto de voltar a tocar esse pagode no ônibus, eu comecei a ficar um pouco confiante.
Pô, a única coisa que me deu confiante mesmo é a conta que o Hernanes fez no outro dia lá.
Essa conta eu não acompanhei, porque
Profeta,
eu me
né?
perdi no meio do caminho.
O cara falou ali, eu falei, porra, aí, tá certo então, né?
Se
Cara,
ele disse.
se o cara chegou nessa conclusão, quem sou eu pra dizer o contrário, né? Pô, o maluco foi e voltou na Lua 35 vezes.
Mas fazendo agora um balanço da Copa, dessa seleção, desses jogadores ao longo da competição. A gente falou agora do Martinelli, que aproveitou bastante as oportunidades que teve. O Antony foi um jogador que começou muito bem o primeiro tempo contra Camarões, mas hoje ele decepcionou completamente. Quem vocês acham que aproveitou as oportunidades e que fica para uma próxima Copa do Mundo, ou às vezes talvez não fique porque já tem uma idade avançada, mas que conseguiu se destacar nessa Copa, apesar de, no final das contas, em quantos jogos foram? Cinco? Em cinco jogos, só um jogo o Brasil efetivamente jogou bem. O Brasil não jogou bem contra Camarões, não jogou bem contra a Suíça, não jogou bem contra a Sérvia, no segundo tempo deu uma melhoradinha e hoje não jogou bem. Mas alguns jogadores sim se destacaram. Vocês já têm um preferido? Ou preferidos?
Eu acho que eu destacaria dois jogadores no Brasil na campanha. Eu acho que foram o Richarlison, que é um cara que provavelmente aí vai ficar por muito tempo aí na seleção do Brasil. E o outro é um cara que já está com 38 anos, que é o Thiago Silva, e provavelmente eu acho que a partir de agora ele não seja mais convocado, ou também para os próximos anos, porque de 38 anos não faz muito sentido, eu acho que para um ciclo novo.
Por mais que ele ainda esteja jogando bem e que ele possa fazer mais jogos pela seleção, ele ainda tem capacidade, a gente precisa botar uma galera que vai começar a preparar para 2026.
É isso. Estados Unidos, México e Canadá.
O Rodrigo também acho que foi. Não fez uma Copa assim muito, muito boa, mas é um cara que entrou e acho que ele
Tem
acabou.
potencial.
Tem potencial. Acho que o time do Brasil ainda é muito novo, né? Até se a gente for ver o Rafinha, é um cara que ainda é novo, então ele provavelmente vai receber mais oportunidades, mas. No geral, acho que foram o Richarlison e o Thiago Silva para mim.
Matheus.
Cara, para mim, pensando a longo prazo, assim, né? Futuro. Eu acho que tem três jogadores, assim. Eu acho que o Militão foi muito bem. E aí, pô, o Militão é um cara que tá há muito tempo jogando em alto nível, né? Cara, ele só tem 24 anos. Então, assim, dá para ter a cancha, pelo menos mais duas Copas do Mundo em alto nível, né? Aí, de novo, talvez seja melhor do clubista, assim. Eu acho que o Martinelli, não digo para virar titular da seleção brasileira, mas tem que estar na próxima lista, né? Acho que, tipo, não tem argumento, ele precisa estar, porque é um cara que se provou nas poucas oportunidades que teve. E o outro é o Richarlison, porque assim.
Achei que você fosse falar o Rafinha.
Não, não. Cara, parece perseguição, mas assim, literalmente, assim, o cara não me deu um motivo para elogiar ele nos 4 jogos e meio aí que ele entrou no contra Camarões, né? Em 4 jogos e meio, o cara não me deu um motivo para falar assim, pô, esse cara mereceu ser convocado. E ainda digo mais, assim, ele tem uma temporada tenebrosa no Barcelona. Eu acho que ele tem, tipo, quatro gols, quatro assistências, assim. O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol. Ele joga com o Lewandowski, assim. O cara tinha que dar assistência pro Lewandowski todo dia. E é isso, cara. Assim, acho que é um cara que foi bem com a seleção e aí ganhou o Tite pelo repertório dele dentro da seleção. Mas se a gente pega que seleção é o melhor do momento, Rafinha não devia estar convocado, na minha opinião.
Mas o Vini jogou bem também, eu achei. No geral da Copa, hoje foi a pior atuação dele. No último jogo, eu diria que entre ele e o
Também,
Paquetá, eu
sim.
talvez tenha sido o melhor jogador. Talvez ele, talvez o Paquetá. O Paquetá finalmente deslanchou no último jogo, né? No jogo contra a Coreia. Mas eu acho que o Vini aproveitou as oportunidades. Eu fiquei surpresa até com o Tite colocar o Vini de titular, porque até um ano atrás ele se
Nem convocado,
recusava a
né? É.
convocar o Vini Júnior, né? Então o cara teve que fazer gol na final da Champions para levar a Champions para o Real Madrid para conseguir jogar na Copa do Mundo. Mas. E eu concordo com o Militão também. Eu acho que o Militão ele jogou bem, ele vem crescendo, né? Engraçado você falou que ele tem 24, porque a gente já fala do Militão há um tempo, né? Eu não tinha me tocado que ele era jovem assim ainda. Casemiro, obviamente, cara, a gente não tem nem o que falar do Casemiro. Hoje realmente não foi o
É,
jogo dele, né?
mas
Realmente a gente viu o Casemiro fazendo uma atuação. Eu não vou nem dizer que ele jogou mal, mas foi uma atuação bem abaixo do que a gente tem de Casemiro. Mas apesar dos seus 30 anos, cara, o cara come a bola, né? O cara ainda tem caldo para dar nessa seleção.
acho que tem dois jogadores ali, né? Que é o Casemiro e o Neymar, que eles estão com 30. E aí, assim, são 3 anos e meio até a Copa, né? A gente tem que lembrar disso, que 2026 as coisas voltam ao normal, né? E aí é meio do ano. E assim, com 33 anos, eu acho que o Casemiro, pela posição que ele joga e tal, ainda dá caldo, assim. O Neymar tinha falado que essa era a última dele, que ele não tinha mais cabeça e tal.
Vamos
Eu acho
ver. É,
também.
mas o Messi já disse isso, já voltou.
Eu acho que dá caldo ainda também, assim. Tem outros jogadores que eu acho mais improvável. Eu acho que talvez o ciclo do Alexandro já esteja por ali, porque a gente tem um Arana, se voltar inteiro da lesão, eu acho que tem tudo para ser o titular, porque o que ele estava jogando com a seleção era absurdo. E os casos, né, que até o Carleto falou, né? Acho que Thiago Silva e Daniel Alves, um abraço, tamo junto.
Faltou lateral nessa Copa, né? É
É,
porque
faltou
eu até
lateral há um
assim,
tempo, né?
o
É.
Alexandre e o Danilo não fizeram uma Copa ruim. O Alexandre, coitado, ele jogou um jogo só, né? Ele jogou hoje também. Mas ele só
É,
tinha jogado um
foi.
jogo.
Não, ele
Ele machucou no
foi
segundo.
mais pelo segundo.
Mas o Alexandre e o Danilo até jogaram bem, muito melhor do que eu esperava deles. Mas eles sempre foram os reservas da seleção. Eles sempre foram a segunda opção. Eles nunca foram o número um do Tite ou da seleção brasileira. A gente sempre teve jogador melhor que eles, seja o Marcelo, seja o Dani Alves. E não deu uma renovada muito boa nas laterais. Na lateral direita, ainda menos, né? Porque na lateral da esquerda a gente ainda tinha aí o Alex Telles, que infelizmente sofreu uma lesão ruim, né? Bem ruim, porque, cara, ele saiu chorando, inclusive, joelho. Na hora que ele caiu, você já via que ele tinha estourado aquele ligamento. E inclusive foi um cara que não sabia se ia ser convocado, né? O vídeo dele sendo convocado é muito emocionante,
Ele tá
porque
sozinho com a esposa.
tá sozinho com a esposa, até porque ele não achava que ele provavelmente não
É.
achava, né, que seria convocado. Então, eu acho que o Alex Telles é um cara que eu gosto muito dele, mas também já tem os seus 29 anos.
Então, eu acho que vai depender muito, primeiro, do treinador, né? Assim, como é que o cara, ele vai analisar esse sentido de quem tem cancha ainda e tal, quem dá para dar um caldo. E, cara, eu acho que a questão da lateral que o João tá falando é um negócio sintomático, né? Eu não tenho a lista aqui agora, mas de cabeça, se tu pega as últimas três Copas, tem pelo menos um lateral direito diferente ali, né? Acho que as últimas três tem o Daniel Alves, por exemplo,
O
mas aí.
Danilo também, acho que tá em... não.
Não, acho que a última foi o Fagner, a penúltima
Ai,
foi
foi
o
o
Maicon,
Fagner. Eu tinha
aí agora é o
esquecido do Fagner. Eu
Fagner, diga, né?
tinha esquecido do Fagner, você
E
tem
aí,
ideia.
na esquerda, a mesma coisa, assim, era Marcelo, aí Felipe e Luiz também foi.
Luiz.
Agora tem outros dois, e não era, um deles não era para ir, porque era o Arana. E aí, em 2014, se eu não me engano, era Marcelo e Maxwell. Então,
Verdade.
assim, é meio esquisito, assim, lateral sempre tem um cara ali que surge, tipo, não tem uma sequência, assim. Foi Marcelo, Daniel Alves e todos os outros meio que não tinha ninguém, vai tu mesmo, assim, sabe? E no caso, na última Copa, lateral direito também, reserva foi utilizado, né? O Daniel Alves não foi na última Copa, na verdade, né? Ele se
Ele não
machucou
foi, ele se
antes.
machucou. Mas ele iria.
Então, assim, é uma situação meio.
É, e o Alexandro tem 31 e o Danilo tem 30. Então, realmente, para eles, um pouco meio que já deu, a não ser que realmente não surjam oportunidades, não surjam jogadores para ocupar aquela posição nos próximos 4 anos.
Isso, dependendo do treinador, se ele quiser, e da renovação, assim, né?
E até acho que a pergunta que fica agora é exatamente quem vai ser esse treinador, né?
É, mas antes disso, eu queria falar só para a gente voltar um pouquinho ainda nos jogadores. Quem não aproveitou as oportunidades, além do Rafinha, que eu acho que realmente fez uma Copa muito abaixo do que a gente esperava dele, eu vou colocar logo na minha lista o Bruno Guimarães, que não
Sim.
foi titular, mas que foi um show dos horrores toda vez que ele entrou em campo.
Sim.
Inclusive no último jogo, foi assim, abominável. Acho que o Fred também não brilhou, não jogou muito bem. Também tem seus 29, já não sei se o Fred fica. E eu acho que eu tinha mais alguém aqui que eu esqueci na minha
Eu
lista.
tenho dois aí que eu posso incluir,
Pode
então.
dizer, então.
Eu acho que o Gabriel Jesus, mas não por culpa dele, né? Mais uma questão de azar ali.
Ele vai ficar manchado com isso, né? Com Copa do
É,
Mundo.
ele
O
não
que
tem gol
é
em Copa, eu acho.
injusto? O que é injusto? Porque a gente estava com uma expectativa para ele nessa temporada, porque
18,
voando no
18
Arsenal.
não foi injusto, né? Foi.
Não, mas que
Mas
ele fique
essa.
marcado
Sim,
como um
sim.
jogador que não marca e não brilha em Copa do Mundo, eu acho injusto. Em 18, eu acho realmente que ele fez uma atuação horrorosa. Mas dessa vez ele era reserva também, não teve tantas oportunidades, mas deu azar, né? E assim, a expectativa era grande porque ele, cara, ele tem um início de temporada no Arsenal espetacular.
Sim. E o outro que eu ia botar, mas também assim, relativizando um pouco ao Pedro, por toda a expectativa que tinha, né, da torcida do Flamengo e tal. E aí, pô, o cara terminou artilheiro da Libertadores, foi campeão. Então, assim, é
Pelo
um.
menos ele converteu o pênalti.
Não é isso? E ainda mandou um
E
vamos, né?
mandou bem, ele me bateu bem o
Eu
pênalti.
acho que era um cara que eu esperava mais, assim. Acho que talvez entrasse ali contra a Coreia e metesse o quinto, sabe? Pra dar confiança e tal. Acho que ele ficou, tipo, deixou um pouco a desejar, mas também nada, tipo assim, nossa, o Pedro foi trágico na Copa do Mundo. Foi ok, sabe?
Suas decepções, Carlos.
Ah, é difícil agora falar das decepções, eu
São
acho.
tantas.
São tantas. Eu acho que, pô, é difícil falar. Acho que é difícil falar do Neymar, mas eu acho que, não sei. Acho, até teve essa questão dele se recuperar da lesão, que ninguém esperava, mas. O Neymar acho que acabou a Copa com. Não, agora não sei se eu tô certo, mas com um gol. Acho que esse foi o segundo.
Dois.
O
Ele
de hoje foi o
marcou de pênalti
segundo.
no outro jogo.
Eu sempre espero ainda mais do Neymar. Acho que também poderia ter rendido ainda melhor. O Antony, porque o Antony jogava no Ajax, principalmente, acho que no Manchester ainda tá engatinhando assim, mas
Oi.
o Antony do Ajax era um cara que você sentia ele jogar, você falava, é titular da seleção.
O outro me decepcionou mais ainda, porque eu achava que ele ia meter o drible lá do Giro durante a Copa.
Acho
Não
que
fez isso uma
ele
vez,
recebeu
cara.
tanta crítica aí
Pô, que
Isso
bom
uma
que ele não
vez.
fez, que eu ia ficar muito
Pô.
puta.
Mas
Juro.
a gente estava falando do Pedro, acho que o Pedro também pode entrar nessa lista. Eu acho que talvez o Pedro não tenha. Acho que até na contra a Coreia ele não chegou a ser titular, chegou?
Não,
Não, foi o
Ele entrou.
Jesus.
Eu acho que até o Pedro acho que não recebeu assim um jogo
É,
como entrando
então.
como titular, então eu acho que não dá para crucificar ele tanto, mas o
É.
Jesus eu acho que faz sentido colocar ele pela expectativa que ele criou jogando no Arsenal nessa temporada. O Bruno Guimarães, realmente, que vocês tinham citado, acho que o Fred também. Eu fico mais ou menos nesses nomes.
Eu lembrei o outro jogador que eu ia classificar como uma das decepções da seleção nessa Copa, e é o Paquetá. Mas eu não vou botar a culpa totalmente na conta dele, porque eu acho que ele foi muito exigido, ele jogou, ele é muito versátil e ele funciona em diversas posições do meio de campo, mas eu acho que mesmo assim ele jogou fora de posição e por isso ele não rendeu tão bem. Porque ele não é o armador principal da seleção. E no momento que o Neymar não está jogando, ou que o Neymar não consegue armar, porque o Neymar parte para a jogada individual, e aí eu vou botar o Neymar na minha lista de decepção também por causa disso, porque eu acho que todas as atuações que ele teve, não foram muitas, ele teve lesão, mas foi muito abaixo do que a gente espera dele e muito abaixo do que a gente espera de qualquer jogador naquela posição, seja um jogador normal. O Neymar, ele é um jogador acima da média, então a gente sempre tem uma expectativa acima da média, mas independentemente disso, ele jogou mal. Eu acho que ele jogou mal a Copa. Hoje, talvez não. Talvez ele tenha. O gol foi lindo, foi absurdamente lindo, mas foi um gol que ele finalmente soltou a bola. Porque o que ele tentou de jogada individual com quatro croatas, com quatro coreanos, com quatro sérvios em cima dele. Gente, ele é bom e ele é habilidoso e ele é driblador, mas ele não é Deus, sabe? Os caras não são transparentes.
Eu acho que compara-se muito Neymar no Brasil e Messi na Argentina. E aí eu tenho o tesão de falar que a seleção da Argentina é muito pior que a seleção do Brasil. Então o Neymar tem pares que conseguem jogar com ele. O Messi, ele vai tabelar ali, cara, vai tabelar com o Papu Gomes, vai tabelar com o Lautaro Martínez, que eu até acho bom jogador, mas assim, tá fazendo uma Copa medonha,
Horrível, é.
medonha. Aí, tipo assim, pô, beleza, tem o Álvarez ali, que é um moleque bom e tal, mas é verde também. Então, assim, cara, o Neymar olha pra um lado, ele tem, porra, o Vinícius Júnior, tem o Paquetá, que, tipo assim, tem passe. Aí entra o Rodrigo, aí, pô, sabe, eu acho que tem um patamar diferente, assim, de talento do Brasil pra Argentina, que possibilitaria o Neymar a não depender de tanto de jogada individual. Mas, cara, aí também acho que tem um pouco de gerência ali, né? Tite deveria virar assim, meu irmão, olha só, tu é pica, mas vamos tocar bola, cara. É minha seleção, não é o teu time de várzea, sabe?
É, e aí a gente volta para o papo do Tite, que eu acho que falta ao Tite um pouco mais de pulso firme, sabe? De olhar para os caras e dar uma bronca, e dar um chega para lá e falar, porra, acorda, sabe, moleque? Ou de botar um Neymar no banco, às
Não,
vezes,
calma lá,
sabe?
calma.
Eu não colocaria nesse jogo, porque eu acho que ele ia para pênalti, ele tinha que bater pênalti, não tinha como. Mas eu acho que quando o Neymar não está jogando bem, ele não bota o Neymar no banco. E a gente está vendo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo no banco e a seleção de Portugal meteu 6 gols, entendeu? Então, acho que não tem intocável. O Matheus está olhando para mim com uma cara muito
Ficou um
feia.
silêncio aqui,
Ainda bem que esse
cansado.
podcast não é gravado em vídeo,
Eu
porque.
acho que o Fernando Santos é maluco de botar o Cristiano Ronaldo no banco.
Eu também não botaria o Cristiano Ronaldo no
Eu
banco,
acho que
gente.
ele é
Inclusive,
da
quando o
seleção.
Ten Hag botou o Cristiano. Já estamos divergindo de assunto. Mas quando. Divagando. Mas quando o Ten Hag botou o Cristiano Ronaldo no banco, o Cristiano Ronaldo ficou puto porque ele ia botar ele para entrar 5 minutos no fim do jogo, eu bufava contra a televisão e falava assim, amigo, seu Cristiano Ronaldo, você não faz isso com ele, sabe? Mas aí é diferente porque eu achei que era falta de respeito você colocar o cara faltando 5 minutos. E eu também acho que o Cristiano Ronaldo é o melhor na posição dele ali, tanto no Manchester United, onde ele não joga mais, quanto na seleção de Portugal. Mas eu acho que você precisa ser o líder do grupo e o gerente, né? Porque em inglês o coach, né? O
Manager.
técnico é manager, então ele é gerente. Quem gera esse time é você, quem convocou é você. Eu estava inclusive conversando com os amigos meus aqui, quando eu critiquei o Luiz Henrique por colocar o Sarabia para bater o primeiro pênalti, sendo que o Sarabia tinha acabado de perder um gol que bateu na trave no último lance do jogo. Você não coloca um jogador que acabou de bater na trave no último lance do jogo para bater o primeiro pênalti.
O cara já tá com a confiança no
Porque a
chão.
confiança está no chão. E eu acho que essa decisão é do treinador. E aí um colega meu falava assim, ah, mas na França, em 2006, sei lá, 2000 não sei o quê, quem o Thierry Henry tinha 19 anos, ele pediu para bater, foda-se, é o técnico que deixa ele bater ou não.
Mas se for entrar num momento assim, porra, claro que vai ter um momento específico da história que vai justificar toda e qualquer situação
Não, claro,
atualmente.
mas eu acho assim, independentemente do Rodrigo virar e falar assim, cara, eu quero bater, me dá, eu quero bater, eu quero ser o primeiro, qualquer outra coisa, o treinador é o que tem que virar e falar, não vai.
E é isso.
Porque eu acho que a confiança tá ali embaixo. Olha a tua cara de assustado. Você olhava pro Rodrigo chegando pra bola, gente, você sabia que ele ia perder o pênalti.
Não, é aquilo, né? O cara não ia dizer não pro treinador se o treinador fala, tu começa. Tu vai falar, não, pô, não começo não, qual que é isso?
É. E aí eu acho que falta pro Tite esse punho mais firme de, sabe, dá um chega pra lá, dá um sei lá o quê. Assim, eu tenho mil questões com a atitude do Tite e com essa falta de ousadia dele, né? Que o Neymar tinha o quê que ele tinha escrito na chuteira dele? Era ousadia e alegria. O Tite tem zero ousadia, assim. A ousadia
Mano,
dele é negativa,
o
né?
Brasil tá zero alegre hoje.
É. E zero ousado também, né?
Ousadia.
Mas é tipo, é isso. Eu acho que ele, quando ele foi contratado para a seleção brasileira, eu não acho que ele tenha feito um trabalho ruim na seleção brasileira. Quando ele foi contratado, ele era o melhor que a gente tinha. Talvez hoje ele ainda não esteja no top 3, porque não sei se a gente tem muito treinador muito melhor do que isso, né? Tem quantos treinadores portugueses agora no Campeonato Brasileiro? 18.
Não, tem.
Mas, independente, eu acho até que ele fez um bom trabalho, ele renovou a seleção, ele mudou o esquema de jogo. Mas, por exemplo, um colega inglês meu aqui na redação, o Matt, vinha perguntar para mim por que que eu achava que o Brasil tinha chance de ganhar a Copa do Mundo e qual era a diferença do Brasil de agora para o Brasil de 2018, já que o técnico era o mesmo. E uma das coisas que eu falei é a variação tática, coisa que não teve, porque jogamos
Exatamente.
exatamente com a mesma formação
Todos os jogos.
numeral que jogamos em 2018.
É, e teve umas situações ali que a gente até percebeu durante o jogo que eu acho que até pode ser uma variação tática, mas, cara, com as peças que tava não dava para fazer. A gente viu o Militão meio de volante ali, parecido com que o Alex Telles fez um amistoso contra a Gana. Só, cara, o Alex Telles tem passe, assim. Militão não é um cara muito vistoso, assim, de passe e tal. E tu viu o Militão mais ou menos ali na linha do Casemiro, e aí às vezes o Paquetá meio da ponta ali, era um negócio meio. Enfim. Não tava muito bonito, não, assim, no campo.
Não tava.
E não tava dando certo. Então, eu acho que faltou um pouco disso, assim, de autocrítica. Falar assim, cara, não tá dando certo, então vamos botar dois atacantes, pô. Tira, porra, sei
Bota o
lá.
Richarlison e o Pedro junto,
É
vê
isso,
se dá
pô,
liga.
bota. Cara, quantas seleções fazem isso, sabe? Então, assim. Acho que
É.
falta um pouco de coragem.
E aí a gente vai então para o tema que o Carlos tinha trazido à tona aqui há uns 5 minutos atrás, sobre técnico. A gente estava discutindo aqui os jogadores que ficam, né? O Antony, por mais que não tenha ido bem, 22 anos de idade, o Richarlison, pô, voou, né? O Pombo voou, dançou e voou. O Vini e o Rodrigo são jogadores que obviamente vão fazer parte dessa renovação e tudo mais. Mas para ter renovação precisa de técnico. Quem assume a seleção brasileira, Carlos?
Essa é a pergunta, né?
Seu Valdemar.
Olha, eu acho que o seu Valdemar até não ia ser ruim no momento que a gente está hoje, não.
É difícil essa resposta.
Tem técnico no Brasil para. Vamos falar dos técnicos brasileiros antes da gente pintar para uma possibilidade de gringo. No Brasil, tem técnico que possa assumir a seleção brasileira agora?
Eu vejo um cara assim que eu cogitaria, assim, para ser técnico, é o Abel Ferreira, né? Que é um gringo, né? Ele tá no Brasil. Mas eu acho
Que é o melhor técnico no
que
Brasil
na minha
há nos
visão.
últimos 3 anos, pelo menos, né?
Mas acredito também que agora que tá livre no mercado do Dorival, seja especulado, provavelmente. Que eu acho que foi bem no Flamengo, ganhou dois títulos, mas eu não sei se é um cara assim com esse tamanho para treinar uma seleção brasileira, com tanto talento aí, para a próxima Copa. Eu particularmente iria, se for só restringir para o futebol brasileiro, no Abel Ferreira. Mas pegando mundialmente, o Guardiola, né? Agora acabou de renovar com o City, então acho que
Porque é só isso.
só isso.
Carlos pensa pequeno, Carlos
Só
tem pouca
isso. É.
coisa, né?
Então, beleza.
Quem assume, Matheus? Quem tem cacife para bancar uma seleção brasileira numa Copa do Mundo nas Américas? Vale lembrar que é uma Copa do Mundo jogada na América. E aí, na América, só ganhou o time americano até agora.
Sério? Sabia não.
Antigamente era assim: quem jogava Copa do Mundo que era na América ganhava um time americano, sul-americano, né? E jogava Copa do Mundo na Europa ganhava um time europeu. Quem tinha quebrado essa era o Brasil em 58 e o Brasil em 2002.
Não, mas a Alemanha ganha também. Brasil.
Sim, mas até
Sim.
então, né?
Cara, eu não sei. E eu digo eu não sei nem para fugir da pergunta, mas assim, eu acho que fala-se muito do Dorival. E aí, cara, eu gosto muito do Dorival, acho ele um baita de um técnico, mas, de novo, não sei se ele tem peso para uma seleção. Pô, o cara foi campeão da Libertadores, o cara foi campeão da Copa do Brasil, show, pô, merecidíssimo. O trabalho dele mudou da água pro vinho do Paulo Sousa no Flamengo, mas ainda assim, cara, são 6 meses ali, acho que oito, não sei exatamente ali a quantidade de tempo. Que, pô, 8 meses bons assim garantem lugar do cara na seleção, assim, não sei se é bem assim que funciona. Fala-se também do Diniz, que, cara, desculpa, cara,
Também acho que não tem
ganhou o
tamanho.
quê, sabe? Assim, pô, o cara joga muito, ele monta
Ele
time que joga
precisa de um
bem.
pouquinho mais
Pô,
de.
assim, não tem nenhum time no Brasil que joga futebol mais bonito que o Fernando Diniz. Show. Não ganhou nada.
Joga
Então,
como
assim,
nunca, perde como sempre.
para chegar numa seleção, não dá para ser um cara meio aleatório, assim, né? E aí, cara, eu vi também, tipo, Mano Menezes, O Mano Menezes assumiu e
Não.
não foi legal, assim.
Cara, já tá tendo uma síncope
É.
aqui com o nome do mano.
Assim, cara, sinceramente não sei, assim. Eu dou graças a Deus que eu não sou presidente do CBF para ter que decidir isso. Mas eu acho que hoje no Brasil, e assim, desculpa, Abel Ferreira também acho que não tem peso ainda. É um cara que ganhou no Brasil, beleza, tipo, né, tá pelo menos 3 anos aí ganhando títulos importantes.
Meu problema com o Abel Ferreira é que eu acho ele muito retranqueiro.
É.
É óbvio que às vezes o Palmeiras vai lá e mete 5 gols no primeiro tempo, né? Porque tem um elenco de qualidade e a gente parte do princípio que a seleção brasileira também vai ter nos próximos 4 anos um elenco de qualidade e tudo mais. Eu acho que o estilo de jogo dele não combina com o estilo de jogo do Brasil, ou que a gente exige que o Brasil mostre numa Copa do Mundo. Mas eu acho ele um excelente técnico e acho que ele é realmente o técnico que melhor está no Brasil, ou esteve no Brasil nos últimos talvez 10 anos, assim, sabe? Tirando, obviamente, aí também o Jorge Jesus, que.
Mas eu ia falar dele. Jorge Jesus, nem pensar.
Não, não, mas tirando aí, tô falando do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus e o Flamengo em 2019 foi aquele alinhamento das estrelas que nunca mais vai acontecer.
Jorge Jesus é um bom treinador. Mas se ele fosse realmente pica, se o cara fosse absurdo,
É treinado.
ele não. Não, ele não pegava esse Benfica agora, porque 6 meses
Que o
depois,
Roger Smith fez
né?
outro time.
Botou na liderança do Campeonato Português. Assim. Tipo, é impossível
É.
que em 6 meses, porra. Os caras aprenderam a jogar bola, assim.
É. Eu vejo o Dorival correndo na frente nessa corrida mesmo, porque pelo trabalho que ele fez no Flamengo, pela história dele, ele é um técnico que sempre ganhou títulos importantes, não é a primeira Libertadores dele, inclusive. Mas se você for ver, ele também já não é um cara muito jovem. Se você for
Sim.
ver, em nenhum momento ele foi considerado o pica das galáxias no Brasil.
Apesar de ter aquela foto histórica do Flamengo lá, né? Que, né? Apontado para o céu.
Mas, voltando ao tema futebol, eu acho que ele em nenhum momento foi esse cara unanimidade, esse cara que chama atenção, como, por exemplo, o Abel é hoje em dia. Então, eu acho esquisito que, de repente, porque ele ganhou uma Libertadores com o Flamengo, e não só porque ganhou, porque o Flamengo estava jogando bem, estava jogando bonito, ganhou 2 títulos, inclusive, né? Mas, não só por causa disso, de repente, o cara pinta para se liderar o Brasil numa próxima Copa do Mundo. Eu acho esquisito. Mas eu acho que ele é o favorito da CBF.
Meio que não tem tu,
Não
vai tu
acho que seja uma
mesmo,
escolha
né?
ruim, mas é tipo isso. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas vai precisar mudar
É.
um pouco. O elenco a gente tem, e a gente estava falando aqui alguns jogadores, nomeando eles, né, individualmente. Vários deles muito jovens, vários deles em clubes grandes, ou ainda com muita lenha para queimar.
Pô, se tu pegar a seleção sub-20 que foi convocada ontem, né? Na quinta-feira, só.
Então não é um trabalho tão difícil assim essa renovação, porque se você for ver depois de 2010, 2014, a gente olhava e falava assim, gente, o que vai fazer da seleção brasileira? Então, assim, a gente está aí 8 anos, 8, não, 12 anos depois, já estou perdendo as contas, sou de humanas. Depois, 12 anos depois, vendo aí um elenco completamente diferente, já falamos aqui, um elenco bom que finalmente fez o Brasil entrar numa Copa como favorito. Desde 2006, a gente não via um elenco tão forte, titular e reserva, mas vai ter um trabalhinho aí, né? Porque acho que tem que mudar não só o elenco, mas tem que mudar a mentalidade, a
Sim.
tática, a formação, as opções de saída de bola. O Brasil não tinha saída de bola.
E aí, até parafraseando, né, o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, o respeito voltou. Porque a gente tem uma redação aqui no futebol que tem vários estrangeiros, né, alemães, italianos, espanhóis e tal, e todo mundo falava com medo da seleção brasileira. Tipo, tinha um respeito, tinha um medo que realmente o Brasil ia.
Até que a gente, por exemplo, via a televisão da Alemanha, todos os comentaristas, a maioria dos comentaristas também são ex-jogadores, todos eles colocando o Brasil como favorito para a Copa.
E na
Então,
nossa redação aqui, a redação aqui do OneFootball tem 6 línguas diferentes, são 6 países diferentes, quer dizer, na verdade são 6 línguas, mas são mais do que 6 países. E todo mundo na redação falava que viu o Brasil como favorito, ou pelo menos assim, a boa parte das pessoas. Então realmente o respeito voltou. No final das contas, estamos sim eliminados, estamos digerindo ainda essa eliminação, está todo mundo aqui muito baixo astral, a gente ainda vai para casa chorar. Mas o saldo não foi tão ruim assim.
e acho também a gente vai ter, por exemplo, em 2026, um atacante de 20 anos, em 2026, né? Que acho que vai ser uma esperança aí pra gente, que é o Endrick, né? que é um cara que já tá aparecendo agora com 16
Já
e
vai para o Real
já
Madrid.
tá praticamente isso, só falta assinar aí para oficializar de verdade, mas já tá fechado com o Real Madrid, que é um cara que esse cara, eu acho que todo mundo vai esperar muito dele, eu acho que vai ser um cara aí pro futuro do Brasil, né? Próximas Copas.
É verdade. Então, como diria aí nosso querido Fernando Vanucci, os Estados Unidos, o México e o Canadá é logo ali.
É isso.
E vamos que vamos. O Brasil com Z não volta mais nessa Copa do Mundo, porque a gente estava comentando apenas os jogos da seleção brasileira.
Não volta mais esse ano, né? Vamos dar uma folga aí. Pô, tô precisando recarregar as
Não
baterias.
volta mais esse ano, mas voltando à temporada europeia, os jogadores brasileiros em ação, nos campos europeus, a gente volta com o Brasil com Z para destrinchar um pouco mais essa galera que, quem sabe, daqui a 4 anos não traz o Hexa para a gente.
Quero mais saber disso, não. Hoje, fazer um convite aí a todo mundo que é maior de idade e gosta, tome uma cerveja aí, pô. Relaxa aí, que a vida é muito curta aí pra. Ah, tô puto da vida.
E com esse bonito recado do Matheus, a gente vai encerrando o episódio de hoje. Obrigada pela participação de vocês e até o ano que vem.
Até ano que vem, pessoal.
Tamo junto!